Diferente não é bom nem ruim. Simplesmente não é o mesmo.
Olá a todos meus queridos ouvintes, aqui quem fala é Ian Neves, YANN. Você pode me seguir no Instagram pelo YANN_SY. E hoje estou lançando meu pequeno programa aqui no BacanaCast, bacana, para falar um pouco dos jogos que eu ando zerando esse ano. E hoje falaremos de Alice Madness Returns. Ah, será uma sequência? Será uma prequel? O que será esse jogo? Você conhece? Você não conhece? Você não sabe que existe um jogo maravilhoso da Alice no País das Maravilhas? Será mesmo essa maravilha toda? Enfim, escutem aí um pouquinho da tela de introdução do jogo e vamos entrar nesse papo macabro. Então, Alice Madness Returns. Pessoal, esse jogo foi lançado em 2011. Tem ideia? Já faz muito tempo. Muito tempo. E é um jogo que envelheceu muito bem. É engraçado porque é um jogo que teve um certo probleminha. Ele tem uma pegada americana, mas ele foi desenvolvido completamente por um time de japoneses liderado por um americano. Olha que doido. Mas é um americano casado com uma japonesa, né? Incrível! Esse jogo é uma obra de arte. Saiu pro Play 3, pro 360. Eita, 360. E pro PC. Nas versões, né, em todas essas versões, o jogo vem junto com um antigo jogo da Alice, que é o American McGee Alice. Que é mais ou menos que o que acontece antes disso aqui. É a infância da Alice, só que vista por outros olhos. Assim, já de início eu deixo claro, Alice Madness Returns não tem aquela pegada que a gente conhece da Alice no País das Maravilhas, sabe? Ela puxa mais pra uma coisa mais creepy, mais Tim Burton, eu diria. Então eu acho que aí é onde tá a genialidade. Porque a história de Alice é incrível por si só, né? Uma garota que cai num mundo de fantasias. Mas quando você joga coisas creepy em cima e dá um certo significado, fica... fica simplesmente incrível. Então, vamos iniciar falando sobre o plot, a história, o que será que acontece? Não vou dar spoilers, porque eu acho que esse é um dos jogos que vale muito a pena você conhecer e você jogar do começo ao fim, principalmente pelo fim. A história termina de uma maneira incrível, mas tudo bem, vamos lá. Alice Madness Returns foca na Alice com 19 anos, né? Então, ou seja, que ela já não é mais criancinha. Então, o que que rola? Depois de um certo tempo, ela foi liberta de um manicômio. Sim, ela ficou presa no manicômio durante muito tempo. E ela vivia num período meio que vitoriano de Londres, lá pro finzinho de 1875. Lá, ela fazia consultas com um psiquiatra, Dr. Angus Bambi. Foca nisso, tá? Como começa a história desse jogo? É a Alice meio que retomando sua vida ali do zero. Ela faz suas consultas psiquiátricas, ela agora tá trabalhando num orfanato, onde ela também mora lá, cuidando das crianças, limpando, fazendo todos os serviços básicos, né, nesse orfanato. Então, basicamente, é esse o recomeço da vida dela. Ela tem um mental breakdown, ou seja, ela não se lembra de nada do que aconteceu antes de ter sido levada a este manicômio. Então, é o começo de uma vida. Um ano depois já de estar restabelecendo a sua vida, algumas memórias traumáticas da infância dela ainda atacam. Porque o pai dela morreu, a mãe, a irmã mais velha, todos morreram no fogo. Sim, uma das memórias mais terríveis que a Alice tem é de ver sua família inteira sendo queimada na sua casa. E o que acontece? Ela ainda tem marcas de violência no corpo, ela ainda tem aquela culpa de ter sido a única sobrevivente, sabe? Quando você participa de uma tragédia, mesmo que de forma indireta, é porque se for de forma indireta aí é vacilo, né? E você sobrevive, você fica pensando, não, era pra eu estar morto, não era pra eu estar aqui... todas as pessoas que eu amo morreram. Então, ela sofre disso. E sem falar da esquizofrenia, das alucinações. Então, o país das maravilhas que ela tinha foi completamente destruído e corrompido. Sem família, sem amigos, sem nem mesmo seu amigo imaginário. Então, Alice acabou ficando muito solitária. Um dia, depois de uma sessão com o doutor, ela foi enviada para ir numa farmácia comprar um remédio. E aí, inicia-se o que a gente conhece de Alice. Ela sai do orfanato em direção à farmácia, como iria fazer normalmente, e avista um gato. Um gatinho branco, bem fofinho. E ela começa a seguir esse gato. Ela vai seguindo e seguindo e seguindo, e chega uma hora que tudo se apaga. Ela não consegue mais entender o que está acontecendo. Ela teve uma alucinação de vários monstros aparecendo na cidade, várias coisas completamente creeps e aterrorizantes. Ela não sabe o que está acontecendo. E aí, ela acorda novamente no orfanato. O doutor Bambi é o psiquiatra dela, tá? Ele fala, olha, você estava vagando por aí igual uma louca, hein? O que está acontecendo? Conversa aqui comigo. Vamos melhorar aqui esse seu mental breakdown. E aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Não consegue ser explicado o que aconteceu. E aí, novamente, quando ela sai, ela avista o mesmo gato. Só que dessa vez, ela vai até o final. E aí, meus bons, inicia-se a história desse maravilhoso jogo. Maravilhoso jogo. Sério. É a história da Alice com tanta carga emocional, com um roteiro tão bem escrito, que fica difícil eu falar pra vocês a história sem spoiler coisas. Mas vocês pegaram esse contexto, é basicamente assim que a história começa. Então, ela sofre uma alucinação completa e pra ela, o País das Maravilhas retorna. E o primeiro lugar onde ela cai é o Vale das Lágrimas. E assim começa a história, onde ela terá que coletar suas memórias, tentar se lembrar do que aconteceu na sua infância, tentar se lembrar do período que ela ficou completamente isolada. Será que ela vai se lembrar do período que ela estava no manicômio e coisas assim? E quais serão as relações, os temas abordados? Olha, eu já digo que, assim, não é spoiler nem nada, mas pra te gerar um interesse na história desse jogo, mesmo que você não vá jogar ou queira pesquisar, é uma história que vai tocar em pedofilia, em abuso sexual, sabe? Então, todos esses temas super pesados vão ser retratados aqui de uma maneira fantasiosa, mas que vai te fazer pensar sobre suas próprias atitudes e sobre como uma pessoa com tais problemas consegue passar por tudo isso. Então, você vê que já se abriu algo muito profundo sobre esse jogo, né? Então, esse é o começo do plot, eu vou me resguardar e falar dessa parte só aqui, mas eu até ia contar o spoiler no final do episódio, mas eu acho que, assim, se você tiver muito interesse em saber como termina essa história ou como ela se desenvolve, pode mandar mensagem que eu resumo pra você e tal, porque vale muito a pena, é uma coisa que realmente te faz ficar pensando muito. Falamos a história, vamos para o gameplay, né, a jogabilidade. Pô, Alice Madness Returns não bastava ter uma história boa, tem uma jogabilidade muito fera. Eu, como vocês já vão saber agora, sou um fã de hack and slash. Hack and slash é o famoso andar e bater. A gente conhece muito isso jogando God of War, né? Coisas do tipo God of War, Devil May Cry. Então, eu sou fãzaço desse gênero, né? Desse estilo de jogo. E aqui segue meio que olha o lag mental. Segue o princípio do hack and slash, que é você andar e bater. A Alice tem uma faca chamada de Vorpal, né? É a Vorpal Blade. Então, o X para quem joga no Xbox, tá? E quadrado para quem joga no Play 3. É o combinho básico dela bater, dar facada nos inimigos. É legal, porque o jogo ele tem um pouquinho de gore, saca? Então ele tem muito sangue, apesar da maioria dos monstros não terem sangue, serem tipo umas gosmas pretas, tem monstro que tem sangue. E é interessante ver ela batendo porque sai sangue jorrando assim, ó, tá lindo. Então, quadrado, quadrado, quadrado é o combo básico dela, e ela bate, tira sangue e ah, dá facada. É um combate brutal, eu diria. Até porque você vê uma menina super... Ela é meio gótica, tá? Deixa eu descrever um pouquinho a Alice antes de falar do combate. A Alice nesse jogo, ela é um pouquinho gótica. Ela tem uma pegada meio emo. Então, a roupinha dela inicial é uma coisa bem quadriculadinha e tal. Ela tem um cabelão. Ah, esse jogo trouxe uma física nunca antes vista pra cabelos. Esse jogo, na época que ele foi lançado, ele ficou muito famoso por causa disso. Pera aí que eu vou dar uma espirradinha. Esse jogo ficou famoso por causa disso, quando ele foi lançado. Porque o cabelo da Alice parece muito, muito real. E ela usa umas roupinhas bem, bem emo, sabe? Tipo, bem... Ela usa vários vestidos lindos, mas tipo assim, tem essa pegada meio gótico, meio old school, saca? Meio manga longa. Mas ela é linda, ela é linda. Tem os olhos verdes, tem a cara assim, que parece que ela tá com insônia sempre, né? Uma maquiagem bem pesada, preta. E ao longo que você vai passando nos estágios, ela vai trocando os vestidos. E cada vez vai ficando mais... Não, mas tô zoando. Cada vestido é meio que de acordo com o estágio que ela tá. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas tem uns vestidos assim que são maravilhosos. Ela fica realmente muito incrível. As roupas desse jogo. E é legal porque você meio que não cansa de olhar pra personagem, porque ela sempre vai estar mudando a aparência dela. Mas enfim. Então, a faquinha que ela tem pra dar facada nos outros. E ao longo da aventura, ela vai adquirindo novas armas. Vou falar só de mais uma, porque ainda tem várias outras, né, que você libera ao longo do jogo. E eu não acho legal ficar dando esse tipo de spoiler, mas além dessa faca, ela tem um moedor de pimenta. É muito interessante. Você consegue alimentar porquinhos de longe, dando pimenta neles. E você, claro, queima seus inimigos, né, com esse moedor de pimenta. Ele meio que dá um aspecto third person shooter pro jogo, saca? Um tiro em terceira pessoa. É legal. Eu acho interessante esse jogo porque ele tem um sistema de lock-on parecido com Zelda, Ocarina of Time, Majora, esse tipo de coisa, que quando você dá um lock-on no inimigo, meio que a tela fica em widescreen, saca? Desce duas barras pretas assim, superior e inferior, pra que o jogo meio que focar mesmo na batalha. Eu acho isso um aspecto genial. Até porque não são só barras pretas, é meio que tem um design meio de flores, uma coisa bem bonita. Então, a jogabilidade é essa, você anda e bate, e é isso. Esse é o combate, né, na verdade. Porque o jogo tem muita plataforma. Sério, é muita plataforma. Muita, muita, muita. Quando eu digo plataforma, é que você vai pular demais. Vai pular demais. Até porque os cenários desse jogo, eles são completamente enormes, assim. E coisas bem inimagináveis, sabe? Então, logo no começo, você vai ver grandes cachoeiras. E você tem que pular de uma cachoeira pra outra. Uma coisa bem bonita. E pra isso, a Alice conta com 4 pulos, velho. Ela dá 4 pulos. Ela dá um pulo, aí você pula de novo no ar, aí você pula de novo no ar, e você pula uma última vez. E se você pula e segura, ela meio que plana, sabe? Ela dá uma planadinha, meio que aparecem borboletas debaixo dela, e mantém ela no ar. São animações muito bonitas. Ela pula, você segura o botão de pulo, e fica aquela animação super bonita de borboletas, meio que ajudando ela a planar. Então esse jogo vai ter muito disso. Plataformas. Você vai pular de um lugar pro outro, de um lugar pro outro. Ela também tem um dash, onde ela meio que se transforma em várias borboletas azuis e meio que que avança, né, de um lugar para outro, o que vai te ajudar muito. E é basicamente isso, assim, o núcleo do jogo é bem esse. Você vai andar, vai pular, vai dar uns dashes ali, vai brigar bastante contra os monstros. Monstros esses que são extremamente creepy. Ali no penúltimo mundo, então, tem uns monstros que vou te falar, viu? Não, vou dar um spoiler de um. Tem um que é uma boneca de bebê, sem os olhos, com a boca aberta, com vários pregos espalhados no corpo. É estranho, sabe? É creepy. Acho que é a definição certinha. É creepy total. O jogo tem coletáveis, que são as memórias, o que vai te explicar bastante sobre a história do jogo. Ela vai começar a se lembrar melhor do que aconteceu e você vai ficar mais ligado e mais entretido na história. Tem os porquinhos que você alimenta, que geralmente eles abrem passagens secretas, te dão algumas dicas. Tem as garrafinhas, que são memórias menores. E são pequenos coletáveis do jogo. É claro que você não precisa coletar todas para entender a história do jogo, nem nada. Mas elas dão bastante contexto pro que tá acontecendo. Eles têm uma coisa legal também, como um jogo, que são vários minigames. E eu gosto de ver minigames num jogo assim, porque mostra que o desenvolvedor não teve preguiça, saca? Porque a gente tem aquele gameplay, que é meio que pra decorrer durante todo o jogo, mas ele te joga vários outros tipos de gameplay. Então, chega um momento onde você vai jogar com a Alice em 2D, onde ela meio que mantém o aspecto dela de andar e bater, só que num cenário completamente 2D, sabe? Dentro de um quadro, é super lindo. Ela tem um minigame de xadrez, sabe? Tem muita coisa interessante. Tem puzzles. Esses minigames dão uma sobrevida legal no jogo, porque às vezes você tá jogando longos períodos, né, de jogatina, e você acha que vai ficar naquela mesmice, mas ele sempre vai te dando uma coisinha nova, aqui e ali, aqui e ali. Apesar do jogo ser bastante plataforma, porque isso é uma coisa que vai acontecer bastante, bastante. Mas é legal porque até tem bastante escorregador no jogo, tem muito... Em muitos momentos do jogo, você já jogou Mario 64? Sabe, onde tem aquela fasezinha que você entra na janela da Peach e o Mario vai descendo assim um escorregador gigante até chegar na estrela? Então, tem muito disso aqui nesse jogo. Muito corredor gigante. E é muito bonito, porque são corredores no céu, corredor de carta, saca? Corredor não, gente, perdão. Tobogã, né? Como se fosse um tobogã. Esse tipo de coisa dá bastante sobrevida pro jogo. Você vai liberar vários outros vestidos, além dos que você vai ver na história. Vestidos esses que vão te dar habilidades novas, né? Seja vida infinita, seja um ataque melhorado, enfim. O jogo também conta com várias skins para as armas. É bem interessante. Uma coisa legal é o especial da Alice. Chama-se Histeria. É bem isso mesmo. Ela fica completamente histérica. Ela fica loucaça, loucaça, loucaça. Você consegue ignorar completamente todo tipo de dano. Ela muda a aparência dela. O cabelo dela super saiyajin. O cabelo dela vai todo pro alto. Os olhos dela ficam com lágrimas de sangue. O rosto dela fica completamente coberto por lágrimas de sangue. A roupa dela fica em preto e branco. E é nesse momento onde você tem que acabar com todo mundo. Pois é, esse jogo é muito bonito. Muito. A direção de arte desse jogo é incrível. Mas é incrível num outro nível. Os vestidos que ela usa, os cenários, putz, os inimigos. Tudo é muito bem cuidado e com uma criatividade incrível. Eu não consigo descrever direito o quão bonito é esse jogo. E não é nem questão de gráfico, é de criatividade mesmo. Os cenários, todos eles têm vários detalhes, corações, coisas meio tipo assim, pedaço de gente morta. É tudo isso que vai dando um ambiente bem aterrorizante, sabe? As cartas são muito bem utilizadas, os inimigos que representam as cartas, né? São muito bem utilizados, são muito bem... Eles têm um design muito... Esse jogo tem um design muito, 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 muito próprio. Eu acho que vale a pena você ver pelo menos o trailer desse jogo, um screenshot ou algo assim. Ah, é a trilha sonora. O que vocês estão ouvindo desde o começo aí é a trilha sonora desse jogo maravilhoso. É uma trilha sonora que eu não consigo abandonar. Eu gosto muito desse aspecto meio de abandono, né? De desapego, de tristeza. É uma coisa que o jogo te passa um pouco. Você vai sentir isso na pele dela. Então, eu acho que eu nem sei o que comentar direito sobre a trilha sonora desse jogo. E esse jogo terá uma sequência. O nome vai ser Alice Zylon, que é o Alice Manicômio. Então, putz, eu mesmo tô ansiosíssimo. O desenvolvedor principal, né, o diretor, o produtor, eu não sei qual termo direito ainda pra dar pra esse cara. Mas ele é meio que a cabeça, né, desse Alice Madness Returns. Ele tá com um time, ele tá fazendo muito crowdfunding pra conseguir soltar esse jogo logo. E tá desenvolvendo e tá ficando maravilhoso. Já tem muita... Ele posta muito material na internet, ele faz live com os fãs pra perguntar o que os fãs gostaram do jogo, o que eles querem ver. Então assim, eu acho que será incrível. Eu não vejo a hora de chegar, mas eu sei que deve demorar anos aí. Anos, anos, anos. Esse jogo vai estar pra sempre, assim, pra sempre no meu coração. Eu recomendo demais, eu acho que... Vale muito a pena você jogar, você dá uma chance. É um jogo muito legal. Não demora muito pra zerar. Assim, eu zerei numa tarde, mas eu sou meio tryhard. Mas assim, você não precisa de muitas jogatinas pra zerar. Bom, deixa eu ver, acho que eu levei umas 7 horas por aí. Tem bastante fase, tem bastante inimigo. Tem os níveis de dificuldade. É muito tranquilo. E bem, essa foi a minha análise, né? O meu review sobre Alice Madness Returns. Foi o meu terceiro jogo zerado do ano. Zerei ele esse ano no dia 22 de fevereiro. Eu dei uma nota 8 de 10 por causa dos problemas, né? Mas assim, notas não são nada, tá? Você tem que jogar e ter sua própria experiência. Não é porque eu dei uma nota ou porque uma outra pessoa deu uma nota diferente que significa mais ou menos, não. Por favor, não se apeguem a notas. Isso serve para jogos, filmes e livros. Porque uma coisa que uma pessoa acha sobre aquilo não necessariamente significa que você vai achar o mesmo, saca? Então, às vezes eu tenho uma experiência muito boa com o jogo, você pode ter uma experiência muito ruim. Ou vice-versa, você tem uma experiência muito ruim e eu tenho uma experiência muito boa. Eu dou a nota simplesmente pra... porque eu gosto. É isso, é porque eu gosto da nota. Mas enfim, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Desejo uma ótima semana para todos. Esse foi o meu review de Alice Madness Returns. Meu nome é Ian Neves. Eu faço parte do time BacanaCast e inicialmente estou lançando esse programa aqui. Se você gostou do formato, se você gostou de ouvir, se você tem interesse em me ouvir falando sobre outros jogos que ando zerando este ano, deixa uma mensagem, manda mensagem para mim, pro Castro, pros outros participantes. Muito em breve faremos outros episódios com mais participantes. Esse aqui foi o piloto dos jogos bacanas, jogados pelo Ian. Enfim, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima.
Uma reflexão às vezes mostra mais da realidade do que o objeto que ela imita.